obrigada, senador Cheres, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu venho à tribuna em primeiro lugar para falar que hoje, após a instalação, tivemos a primeira reunião da comissão mista destinada a apreciar a medida provisória 757 de 2016. Medida provisória que eu tenho o prazer de relatar, e isso porque o próprio Partido dos Trabalhadores cedeu a mim a oportunidade de relatar essa medida provisória, que consideramos muito importante, não só para a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, mas para toda a região. Porque essa medida provisória é uma medida que modifica as taxas de serviços administrativos que vêm sendo cobrados já há muito tempo pela Superintendência da Zona Franca de Manaus aos estabelecimentos que usufruem de benefícios fiscais, tanto na indústria quanto no comércio. Então, para mim, é uma oportunidade que considero e é uma grande responsabilidade que eu tenho ao relatar essa medida provisória. Primeiro, deixar claro que a medida provisória, ela, ao criar duas taxas, num primeiro momento e a uma primeira vista, senador Benedito de Lira, fica parecendo até que a medida provisória está ampliando a carga tributária, sobretudo aquela que incide sobre a Zona Franca de Manaus. Porque hoje nós temos uma única taxa, que é a TSA, Taxa de Serviço Administrativo. Esta medida provisória substitui essa única taxa por duas outras taxas, que são a TCIF e a TS. A TCIF é a Taxa de Controle Administrativo de Incentivos Fiscais. E a TS é a Taxa de Serviços. Então, no que pese uma taxa estar sendo substituída por duas outras taxas, na base de cálculo há uma diminuição efetiva da cobrança que será feita ao conjunto das indústrias e do comércio da nossa região. E eu digo isso, mas em breve trarei números a essa tribuna, assim como debateremos com muita profundidade no âmbito da comissão mista os números que a própria Superintendência da Zona Franca nos apresentou. E eu quero aqui destacar o fato também que desde 2014 tramita nesta casa um projeto de lei de minha autoria, cujo objetivo era exatamente o mesmo: substituir a taxa de serviços administrativos da SUFRAMA por outras taxas ou outra taxa que viesse a ser cobrada, por uma razão muito simples. Já há alguns anos, algumas indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, ingressaram com ações na Justiça questionando a legalidade das taxas, da taxa de serviço administrativo. Pois bem, analisando a matéria, o próprio Poder Judiciário, analisando e julgando caso a caso, petição a petição, passou a entender que havia ilegalidades na composição da taxa que vigorava até antes da edição dessa medida provisória, por conta de que ela se assemelhava muito mais a um tributo, muito mais ao tributo, do que a uma taxa de acordo com a regulamentação legal do nosso país. Então, o que vem acontecendo nesses últimos anos na Zona Franca de Manaus? A arrecadação, ao invés de crescer no mesmo ritmo, no mesmo percentual em que se desenvolve e cresce a própria Zona Franca de Manaus, que hoje conta com mais de 600 indústrias instaladas naquele polo, a arrecadação vem numa queda significativa, porque grande parte das indústrias lá instaladas adquiriram o direito, via justiça, de não pagarem a taxa de serviço administrativo, o que causa um prejuízo enorme ao governo brasileiro. E há muito tempo, senhores senadores, que a gente vem dialogando com o governo federal, sobretudo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, que a gente vem alertando para essas dificuldades e como poderíamos corrigir este problema sem que se aumente a carga tributária e, assim, contribuir para resolver não só os problemas do Brasil, mas, sobretudo, os problemas da nossa região. Pois bem, então, apresentada a medida provisória, a ela foram enviada ao Congresso e assinada a medida provisória, a ela no prazo regimental foram apresentadas 11 emendas, entre as quais uma emenda de minha autoria que trata do contingenciamento. E é esse aspecto que eu quero levantar. Porque a medida provisória em si, ela só aborda a questão da arrecadação. E nós, do Estado do Amazonas, assim como o Estado de Roraima, o seu Estado, senador Thieres, o Estado de Rondônia, do Acre e parte do Estado do Amapá, entendemos que concomitantemente ao debate da legalização e do aperfeiçoamento da arrecadação, nós precisamos também discutir o destino dos recursos. Para onde esses recursos são direcionados? Por uma razão simples, porque nos últimos anos a Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, tem sido penalizada de maneira que nós consideramos violenta demais, no sentido de que grande parte dos recursos ali arrecadados são contingenciados. E hoje os recursos que sobram, que ficam na autarquia, mal dá para manter a autarquia em funcionamento. Mal dá para isso, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Não sobra nenhum centavo para investimento. E o resultado disso? O resultado é que projetos em todos os estados, projetos de desenvolvimento, em todos os estados que estão sob a jurisdição da Zona Franca de Manaus, que usufruem dos benefícios fiscais, sejam para a produção industrial ou para o comércio, não recebem mais um centavo da superintendência para aplicar em obras estruturantes, seja para a construção de estradas vicinais, para a implantação de cadeias produtivas, de industrialização de produtos regionais, para qualquer coisa. Não há mais recursos para serem investidos em infraestrutura e no processo de desenvolvimento regional. E repito, não apenas não sobram recursos para isso, como nem mesmo para a manutenção do parque industrial existe recurso. Basta que qualquer pessoa que vá à zona, que vá à cidade de Manaus, faça uma visita ao polo industrial. Nós temos um polo industrial robusto, um polo industrial que abriga importantes fábricas, que não apenas geram empregos, mas geram tecnologia, de forma ainda limitada, mas já geram tecnologia, geram desenvolvimento. Grande parte ou a totalidade dos televisores, senador Paim, que são comercializados no Brasil, vem da Zona Franca de Manaus. A indústria de duas rodas, a mesma coisa. Mas andar pelo polo industrial de Manaus, pelo distrito industrial, hoje é a coisa mais difícil, porque as ruas estão intransitáveis e ruas pelas quais passam carretas com containers, porque são produtos, insumos que são carregados e produtos fabricados que são levados ou para o porto ou para o aeroporto, e não há recursos disponíveis para a manutenção, quanto mais para a recuperação das vias, das ruas do polo industrial de Manaus. Então, o que que nós, parlamentares, estamos discutindo? Das bancadas do Amazonas, de Rondônia, do Acre, de Roraima e do Amapá. É que nós queremos uma contrapartida do governo federal. Nós queremos, se não a totalidade, mas uma parte significativa desses recursos que são arrecadados lá na Zona Franca de Manaus, fiquem na região, para serem aplicados no desenvolvimento regional, para que sejam aplicados em projetos importantes, porque nós não queremos mais continuar de pires na mão, mendigando para o governo federal recursos para recapear as nossas vias, recursos para implantar o mínimo de processos produtivos que cada um dos estados da nossa região precisa implantar. Então, veja, nós achamos que isso é uma forma até inteligente, porque a partir do momento de agir, porque a partir do momento em que uma região arrecada pelo menos parte dos recursos de que ela precisa, não precisa mais solicitarmos recursos do governo federal. E tampouco o governo federal continuará tendo a totalidade das preocupações com a região que tem hoje. Ou seja, é uma mão de via dupla. Por exemplo, nós poderíamos plenamente discutir e abaixar o valor das taxas que são cobradas, de como forma de não onerar tanto o processo produtivo estabelecido, instalado no estado do Amazonas, poderíamos. Por que que a Zona Franca está em Manaus e não está no estado de Alagoas, e não está em São Paulo, não está no Rio Grande do Sul? É porque é a região norte, é a região mais isolada do país, é a região de menor número de habitantes e proporcional, inclusive. É essa região que tem a maior floresta tropical do planeta Terra. É essa região que precisa da mão do Estado para se desenvolver e para garantir uma preservação ambiental fundamental e imprescindível ao Brasil e ao mundo inteiro, sobretudo para o controle do avanço do aquecimento global, das mudanças climáticas que nós vivemos. Esse é um dos grandes dramas do mundo inteiro. Então, nós poderíamos diminuir o valor da taxa, alegando, com justa razão, que é mais uma taxa para onerar o processo produtivo na nossa região, que precisa do incentivo a fim de que haja uma compensação aos elevados custos de infraestrutura que tem, custos do custeio, porque quanto custa, por exemplo, ou quanto custaria um transporte de produtos fabricados, senador Fernando Bezerra, de Pernambuco para São Paulo, X, quanto a mesma quantidade de produto transportado para São Paulo, eu uso o exemplo de São Paulo, que é o grande centro consumidor do Brasil, vindo da Zona Franca de Manaus. Não o X que custaria do Pernambuco, mas 4X. Então, os incentivos servem exatamente para fomentar a produção naquela região, que sem incentivo lá não chegaria, e para garantir com que também haja um processo de desenvolvimento nacional mais equilibrado. Então, eu digo aqui que essa taxa, esse é um momento ímpar. Eu acabei de falar ao telefone com o governador do meu estado, governador José Melo, e disse a ele que nós precisaremos da união com todos os governadores dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Precisaremos da unidade das bancadas aqui no Senado e na Câmara Federal, e para que possamos sensibilizar o governo central da necessidade de que pelo menos parte desses recursos fiquem para serem aplicados lá. Esse é o nosso objetivo. Senador Thieres, Vossa Excelência vem lá do estado da governadora Sueli Campos. Seria interessante que Vossa Excelência conversasse com a governadora para que somassem os esforços no sentido de darmos esse passo importante que precisamos dar para a nossa região. Então, hoje nós aprovamos, durante a reunião, o plano de trabalho da comissão mista. Realizaremos, inicialmente, fizemos a programação para realizarmos 4 audiências públicas, todas elas nas terça-feiras, começando agora com a participação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, da FIAN, CIAN e Centro de Indústria do Estado do Amazonas. Na audiência seguinte, a Federação do Comércio, quer dizer, Federação do Comércio do Estado do Amazonas. Na semana seguinte, dia 28, uma audiência pública com as federações de comércio de todos os estados da nossa região. A terceira audiência, chamar Ministério de Indústria e Comércio, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda para debater também esse aspecto da medida provisória. E, por fim, uma grande audiência com os governadores do estado para que a gente possa, a partir daí, já apresentar o relatório e dialogarmos também, darmos continuidade ao diálogo com o governo central, o Ministério do Planejamento, da Fazenda e o próprio presidente da República. Enfim, então é uma luz que se acende, uma janela que se abre diante de nós e de a gente ver pelo menos a possibilidade de termos uma pequena parte daquilo que estamos sendo subtraídos há tantos anos. Eu aqui não quero dizer que foi coisa do governador ou do presidente A ou B, porque essa prática ela é histórica. Hoje, a superintendência de todos os recursos que ela arrecada, ela só vê liberados para ela em torno de 40%, 35% a 40%, o que a coloca numa situação muito difícil, inclusive, de contribuir com a sua outra atribuição, que é fomentar o desenvolvimento regional. Mas, senhor presidente, nesse tempo que me falta, eu quero aqui rapidamente falar sobre a reforma da Previdência, mas no aspecto das manifestações de ontem. Eu ouvi aqui que o governo está tendo muita dificuldade em aprovar essa medida porque tem perdido a guerra da comunicação. Mas não é uma guerra com destino anunciado. Não há como o governo ganhar a guerra da comunicação, apesar de que os instrumentos de quem defende não só são muito mais poderosos, como não têm sido honestos. Tanto que ontem, antes de ontem, uma juíza federal suspendeu a propaganda oficial. Por quê? Porque a propaganda oficial não era de um programa do governo ou de uma lei, era de uma opinião de uma parcela da sociedade. E não pode. Quem vai decidir se a reforma será feita da forma como está, se será modificada ou se não será feita, esse parlamento. E não pode o governo utilizar recursos públicos para tentar induzir a opinião pública e, a partir da indução da opinião pública, induzir o próprio parlamento a uma decisão que lhe interessa, mas não é exatamente a decisão que interessa a população e a nação brasileira. Então, apesar disso tudo, não vai ganhar essa guerra por uma razão simples. Não dá para jogar nas costas dos trabalhadores, dos mais humildes e os mais pobres, a saída para a crise que nós estamos vivendo. Exigir 49 anos de contribuição, não é de trabalho, contribuição. É dizer para o povo, olha, com 16 anos de idade comecem a trabalhar, de carteira assinada, contribuindo para a Previdência. Quem sabe assim, aos 65 anos de idade vocês vão se aposentar. Não tenham demissão. Sejam funcionários honestos, sejam funcionários bons e que torçam, rezem dia e noite para não acontecer nenhuma crise econômica e vocês não perderem o seu emprego. É assim, é isso que propõe. 65 anos de idade, 49 anos de contribuição, sem nenhuma diferença entre homem e mulher, jogando na lata do lixo a principal conquista que as mulheres tiveram no país, na área, no campo e no mundo do trabalho, que foi uma mínima compensação na hora da aposentadoria por uma tripla jornada de trabalho que nós desempenhamos e, portanto, trabalhamos 7 horas e meia a mais do que os homens todas as semanas. E, por isso, mesmo trabalhando 7 horas e meia a mais, ganhamos quase 30% a menos do nosso salário. Agora vem o presidente e diz, não, esqueçam que agora isso vai acabar. Mas diz mais, vai à televisão e diz, só reclama quem ganha muito, porque aquele que ganha salário mínimo, e esses são a maioria, esses não terão problema. Terão sim, presidente. Terão sim. Seja mais sincero com a nossa gente, com o nosso povo. Terão problema por quê? Porque desses estão sendo exigidos 49 anos de contribuição. Desses está sendo exigido 50, 65 anos de idade. Daquele aposentado que ganha o salário mínimo lá no Agreste Nordestino, lá nas comunidades do meio interior do Amazonas, e que tem que contribuir 15 anos, esse vai ter que contribuir mensalmente para ter direito, o trabalhador, o agricultor, acabando também a compensação do trabalhador rural, senador Paim. E por que que isso aconteceu na Previdência? Por que trabalhador rural se aposenta com maior facilidade, entre aspas, do que o trabalhador da cidade? Porque senão ele migra para a cidade. Porque ele trabalha muito e ganha pouco, trabalha em condições insalubres, por isso ele e ela que tem que ter condições de aposentar. Mas mais, diz o seguinte, que a pensão não será mais de valor integral, será cortada pela metade, acrescido de 10% a cada filho, a cada dependente. E mais, se na família, marido e mulher, esposo, companheiro e companheira, morre um, o outro perde, não tem mais o direito a receber a pensão. Isso não é uma guerra de comunicação, isso é uma questão objetiva, está longe de ser algo subjetivo, de eu gostar ou não gostar. Não, isso não é de gostar ou não gostar, é ser ou não ser. E a reforma é ruim para o povo, por isso não vai passar. Por isso que o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, com muita propriedade já disse aqui, essa guerra já está perdida antecipadamente. Senador Paim, solicita a parte?
Com certeza, senadora Vanessa. Quero cumprimentar a Vossa Excelência. Está se fazendo uma confusão. O debate é de mérito, como Vossa Excelência está sendo muito clara. Só como exemplo, eu estive hoje fazendo uma palestra na CNBB. Estavam lá padres, bispos, pastorais de todo o Brasil. Unanimidade. Só o que vem lá do interior, das comunidades rurais. Todos, todos. têm o mesmo entendimento. Essa proposta é absurda. O tal de fator previdenciário virou lambari perto do tubarão que é essa reforma. Eu fui um dos que mais bati no fator e hoje, com essa proposta deles, eu tenho que dizer, infelizmente, que o governo Fernando Henrique criou o fator, que eu fui sempre contra, e fui no governo Lula e Dilma e Fernando Henrique, e criamos a Fórmula 85-95 como alternativa. Não digo que a gente não criou nada, mentem. Vê se não tem uma lei chamada 85-95, onde a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Muita gente fala, mas não conhece. Previdência não é uma coisa fácil, ela é complexa. E quando for falar, tem que entender um pouco, para não falar bobagem. Por quê? Por exemplo, homem se aposenta com 60 e 35, por isso que dá a palavra o número 95. Isso foi uma construção que fizemos como alternativa ao fator. Mas quem, por motivo de demissão, não tivesse uma idade ainda adequada e nem o tempo de contribuição, deixaram lá o fator para não criar problema. Então não digam que a gente não criou uma alternativa, criamos sim. E depois, minha querida senadora, cada dia eu venho à tribuna, é a OAB, é a CNBB, é todo o setor da sociedade contra essa tal de reforma. Eu disse outro dia e repito. Nem os presidentes militares cometeram um crime contra esse, contra o povo brasileiro. Como é que não vai, na opinião pública, não vai perceber? Pode pegar Collor, Sarney, Itamar, Fernando Henrique, todos, Lula, Dilma, ninguém apresentou uma loucura dessas aqui. E por isso que o ex-presidente Renan, desta casa, disse, como a Vossa Excelência afirmou, é uma batalha perdida, porque vão acabar com a Previdência. Eu chego a dizer, isso é uma montagem articulada pelo setor financeiro para botar a mão no dinheiro da Previdência. Só pode ser. Os seus números estão corretíssimos. 16 anos, quem é que me dá emprego? Carteira assinada. Não dá. Mais de 60, quem é que me dá emprego com carteira assinada? Mais de 60, quem é que me dá emprego com carteira assinada? Como é que eu vou contribuir, então, com 49 anos? Essa é a questão que está em debate. E por isso, não reconheceu o movimento de ontem? Mais de 20 milhões de pessoas nesse país, nas ruas, em todos os estados, e não é só na capital, mas também no interior, só dizendo não queremos essa reforma. Claro que é democrático esse movimento e legítimo. Não houve quase nenhum incidente, a não ser raras exceções, em todo o país. Essa reforma não passará. Como a trabalhista que tem que estar vinculada a esse debate, também não passará como eles querem. Que vão acabar, sim, com a CLT, vão acabar com o direito dos trabalhadores. É fato e é real. Por isso eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Esse debate vai continuar, sim, em todo o país. Não vão aprovar, não, até abril. Não vão, a Câmara não vai deixar. Como aqui não vão aprovar até maio, como queria, junho, sei lá o quê. Não vão aprovar. A CPI, por exemplo, eu encaminhei duas propostas de CPI. Uma mista, que estamos coletando assinatura, e outra só do Senado. Essa do Senado já tem 45 assinaturas.
Toda a bancada feminina.
A bancada feminina, toda ela assinou. Não teve uma exceção, mostrando que as mulheres, de fato, são corajosas e não temem investigação. Por isso, desculpe o tempo a mais que eu usei, mas foi mais para cumprimentar o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência. Nós temos aberto o debate. Vamos para a CPI, vamos investigar ponto por ponto. O que não dá, às vezes, que eu fico meio chateado, que tem gente que vai à tribuna, e não estou me referindo individualmente a ninguém, que diz que não, porque o PT, sei lá, o PSB, ou o PDT, mas o partido. E os outros partidos? Eu não quero estar partido nenhum aqui, mas não dá para dar uma de que o seu partido é o santo, que nós sabemos que não é. Então, vamos parar com essa história de dizer que esse partido ou aquele, inclusive partidos que ficaram junto com os governos anteriores durante toda a história, 13, 15, 20 anos, sempre foram um governo. Mas na hora que dá o problema, estou fora, não sei de nada, não é comigo, aí não dá, né? Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço... Agradecer ao nosso presidente, senador Tcheres, que está permitindo, eu com muita alegria, concedo a parte também agora ao senador Fernando Bezerra, agradecendo a parte de Vossa Excelência, senador Paim, que sempre engrandece o nosso debate e o nosso pronunciamento. Senador Fernando Bezerra.
Senadora Vanessa, eu não poderia me furtar de aparteá-la nesse momento que Vossa Excelência traz um tema que está sendo debatido por toda a sociedade brasileira, que é a questão da reforma da Previdência Social. Diferentemente de Vossa Excelência, eu acho que a reforma precisa ser debatida, discutida e, finalmente, aqui deliberada e aprovada. É evidente, e aí eu quero agora me manifestar como líder da minha bancada nessa casa, como líder do Partido Socialista Brasileiro, que a reforma, tal como se encontra, ela encontra imensas dificuldades para poder merecer o apoio do Partido Socialista. Na reunião que tivemos essa semana com todos os senadores da nossa bancada, foram colocados três questões que são fundamentais que elas possam ser mudadas, modificadas, aprimoradas. A primeira delas é a questão da aposentadoria rural. O nosso partido tem um compromisso histórico, um valor programático que é inarredável, que é com os trabalhadores rurais do Brasil, mas, sobretudo, com os trabalhadores rurais do Nordeste. O nosso presidente, Miguel Arraes de Alencar, que foi um dos grandes nomes do Partido Socialista Brasileiro, foi o primeiro a estabelecer o Acordo do Campo em Pernambuco, a garantir o direito do salário mínimo, a acabar com o barracão. Portanto, tratar de forma diferenciada o trabalhador rural é um imperativo para o Partido Socialista Brasileiro. Portanto, nós estamos técnicos, com especialistas, uma proposta alternativa à proposta que o governo trouxe em relação aos trabalhadores rurais. Desde da idade mínima para homem e para mulher se aposentar no campo, como também da proposta de contribuição. A gente entende que é necessário haver uma contribuição, mas não no montante que foi indicado na proposta do governo, que se fala até de 5%, e nós queremos um número muito inferior àquele que está sugerido na proposta do governo. Entendemos que a contribuição é importante, porque é importante também coibir as eventuais fraudes que existem na aposentadoria rural. O segundo ponto que nós chamamos a atenção é a questão das regras de transição. Elas estão muito duras. É preciso que elas sejam suavizadas, flexibilizadas, para que a gente possa atender o que é uma necessidade, a questão do novo bônus demográfico. Nós vamos ter, digamos, mais uma população mais jovem até 2024, 2025, mas depois o número de idosos será muito maior do que nós temos hoje. Então, nós vamos precisar de um maior número de pessoas contribuindo para pagar as aposentadorias futuras daqueles que estão envelhecendo. E é por isso que a reforma precisa ser discutida e debatida. Então, as regras de transição, elas precisam serem modificadas. E o terceiro ponto são com os benefícios de prestação continuada. O grande mérito da Constituinte de 88, da qual eu fiz parte, eu fui constituinte, eu assinei aquela Constituição cidadã, e que o grande mérito, quem de fato puxou aquela Constituição, foi o doutor Ulisses Guimarães, foi a enorme bancada do PMDB, que garantiu três condições fundamentais para o povo brasileiro. Nós não vamos esquecer daqueles que envelhecerem, nós não vamos deixar de amparar aqueles que adoecerem com o sistema único de saúde, sistema de saúde pública universal, e nós não vamos deixar de amparar aqueles que são portadores de necessidades especiais. Então, no caso dos benefícios de prestação continuada, também existem regras muito duras que precisam serem suavizadas para que a gente possa manter os direitos. Me anima que tudo isso que eu estou dizendo aqui para Vossa Excelência, aqui no plenário do Senado Federal, eu tive a oportunidade de dizer ao presidente Michel Temer. E constatei que no dia de ontem o presidente reiterou de que essa reforma não virá para retirar direitos. E é bom que não venha para retirar direitos, porque esses direitos, eles fazem parte da conquista da sociedade brasileira, dos mais pobres, dos mais humildes. E, portanto, o nosso partido vai estar vigilante para que a reforma da Previdência, ela, de fato, cuide do equilíbrio das contas públicas, que ela possa contribuir para evitar o colapso da Previdência, mas que ela não venha para retirar ou para diminuir direitos que estão assegurados, sobretudo, para os mais pobres, para os mais necessitados. Portanto, eu cumprimento Vossa Excelência, acho que o debate aqui será intenso. O senador Paulo Paim foi muito feliz, é um debate que é preciso ser qualificado, é preciso trazer números, é preciso respaldar cada uma das iniciativas, cada uma das propostas. O meu partido está aprofundando esse debate, o presidente Carlos Siqueira está levando um enorme debate com toda a militância, aplicando questionários, com propostas, com sugestões. Nós vamos trazer para esse debate aqui no Senado Federal e eu tenho uma absoluta certeza que nós vamos encontrar um equilíbrio entre a necessidade termos um orçamento equilibrado, de termos um controle do gasto público para que a inflação não volte, para que a gente possa, de fato, colocar esse país na trajetória do crescimento, do desenvolvimento, da retomada do emprego, que hoje o que, de certa forma, mais angustia o povo brasileiro é a falta de emprego, é a falta de salário. E vamos ter que equilibrar essa necessidade do equilíbrio das contas públicas sem retirar direitos que são devidos, que são assegurados pela nossa Constituição Cidadã, que é um orgulho para quem participou dela e hoje está aqui nesse Parlamento para defender esses direitos da nossa população, da nossa sociedade. Parabenizo Vossa Excelência pela oportunidade do tema que traz ao debate na tarde de hoje.
Eu agradeço da mesma forma, senador Fernando Bezerra. Quero dizer aqui, destacar o papel do PSB, aliás, noticiado já bastante pela imprensa nacional de que o PSDB não aceita a reforma, o PSB, a reforma tal qual ela está. E é importante, agora, eu acho que Vossa Excelência levanta um fato que precede a tudo que é o que nós estamos levantando. É preciso debater como melhorar não só a Previdência, mas o próprio sistema de Seguridade Social no Brasil. Esse é o debate número um. E é exatamente esse debate que não está sendo enfrentado. No linguajar popular, da minha região, da sua também, aliás, do Brasil inteiro, colocam-se os bois, a carroça na frente dos bois. Não pode. Primeiro, nós temos que discutir três questões. E quais são esses três elementos? A base de arrecadação. Não só o que os benefícios, mas a base de arrecadação. Primeiro, o Estado não pode fugir da sua responsabilidade. O Estado tem responsabilidade perante o sistema de previdência social. É assim no Brasil, é assim em todo mundo. Então, não é só uma questão que diz respeito a empregado e empregador. Primeiro lugar é isso. Segundo lugar, essa é uma questão. Segundo lugar, a arrecadação. A DRU, vamos discutir a DRU, desvinculação das receitas da União. Tudo, menos aquilo que seja da Previdência, não pode tirar 30% desses recursos. Segundo, a sonegação é grande, é alta, estima-se que se sonegue quase a mesma quantia que se arrecada. E terceiro, os incentivos com esses tributos que servem para manter o sistema de seguridade, a universidades filantrópicas sem fins lucrativos. Que sem fins lucrativos é esse? Vamos ver quanto que uma instituição de ensino sem fim lucrativo, que não paga tributo nesse país, paga em honorários, em salários para os seus diretores. Então temos que ver isso com precedência antes de debater a questão se o aposentado está se aposentando muito cedo. Então é esse meu pronunciamento. Numa próxima oportunidade eu volto para falar da reforma política, que é um tema que está também bastante centralizado no Brasil. Obrigada.